Glórias a Deus. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Nesse dia quente, não sei se é verão, inverno, outono, o que é, em que o Senhor nos dá o privilégio de nós podermos congregar na casa dele. Estarmos juntos para ouvir a palavra do Senhor. Há algumas canções que marcam as nossas vidas em relação a detalhes específicos. E as coisas que acontecem nas nossas vidas não são coisas que elas têm que ser descartadas. Nós temos que guardá-las dentro do nosso coração. A primeira música que nós cantamos, Senhor Te Quero, eu lembrei da época que eu ainda era um novo convertido e eu congregava lá em São Paulo, na igreja do Evangelho Quadrangular na Lapa, e eu fui colocado como líder de evangelismo. E aí me chamaram para ir para um seminário de evangelismo numa cidade próxima. Na época, meu celular ele estava ruim de bateria e eu sei que eu peguei o ônibus, não fui de carro, e aí o ônibus me deixou na estrada e eu não sabia para onde ir. E eu sei que eu peguei o celular para ligar para alguém, não tinha bateria. Noite, 8 horas da noite, eu saí caminhando a ermo e eu falei assim: Deus, me ajuda, né? Eu quero louvar o teu santo nome, eu quero aprender mais de ti. E aí eu comecei a andar numa estradinha de terra e eu vi uns carros passando assim, meio rápido. Eu falei assim: eu não sei se é uma festa, o que é que o povo está indo. Daqui a pouco parou uma viatura, um camburão do meu lado assim: você está indo para onde? Está vindo de onde? E eu falei: estou indo para um seminário da Igreja do Evangelho Quadrangular sobre evangelismo e eu estou perdido, meu celular acabou a bateria, eu não sei o que fazer. E aí ele olhou para mim e falou assim: ó, irmão, a paz do Senhor, eu sou tenente fulano e eu sou diácono lá e eu te levo. Aí ele mandou subir, entendeu? Fiquei no meio dos dois policiais com a espingarda 12 no meio das pernas e aquele homem ligou a sirene e aquela poeira comeu, e eu não estou exagerando, foi isso mesmo. E o povo, ele dando farol e o povo encostando, e a hora que ele chegou na frente do lugar, o cara puxou o cavalo de pau, aquela poeirana subiu e eu desci, parecia o Tom Cruise no Dia de Trovão. E aquilo foi a conversa do seminário. Interessante que naquele seminário o Senhor ele confirmou o meu ministério. Estava no meio de uma série de pessoas lá, em torno de 400, 500 pessoas, e eu tinha muita dúvida ministerial, ainda estava muito novo, ainda na fé, e eu falava para o Senhor: Senhor, se realmente o Senhor tem algo para mim, que de alguma maneira o Senhor me chame lá na frente. E aí houve uma certo dia da ministração que o pastor começou a chamar uma série de rapazes lá, e ele falou: você... E eu falei: eu? Ele falou: é você, vem cá, você é do Camburão. Eu já conhecia, né? Chamou lá. E aí ele falou algumas coisas e eu tive uma confirmação e uma certeza. Essas certezas são coisas que nos marcam na nossa vida. Então quando eu ouço essa música, eu lembro. É mais uma forma de Deus falar comigo. Ele falou assim: eu não estava brincando, eu estou falando sério. Você tem marcas na sua vida, coisas que o Senhor confirmou, mas que às vezes as lutas e as dificuldades elas criam como se fosse uma nuvem. E você fica meio confuso. Será que eu ouvi direito? Não, você ouviu direito, porque a voz do nosso Deus ela é inconfundível. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus, a luz do mundo. O ser humano sempre teve uma atração, também um temor em relação à escuridão, às trevas. Místicos usam as trevas ao seu favor. Cineastas usam as trevas e ganham milhões. Filmes de terror levam pessoas para os cinemas, as pessoas saem apavoradas. E a pessoa vê uma, duas, três vezes e a pessoa ganha dinheiro com o escuro. Porém, o ser humano, apesar de viver sem Cristo, em trevas, tem em seu coração o anseio do salmista. É algo que é inerente a mim, é inerente a você, é inerente a qualquer ser humano. Nós ansiamos viver na presença de Deus. Ou de um Deus, quando você não conhece Cristo. Por isso que as pessoas elas se perdem, as pessoas elas vivem como se estivessem vivendo para Deus, mas estão vivendo para um Deus. E muitas vezes também o próprio Deus é elas mesmas. Mas nós, como cristãos, nós temos que ansiar, ter um anseio pela palavra de Deus, pelo Senhor, como as corças anseiam pelas águas. Eu falava hoje de manhã nisso. em que a Cors vive num ambiente em que a temperatura média durante o verão, durante um dia normal, é em torno de 50 graus. E quando ela vê uma fonte de águas, ela vai sedenta aquelas águas. O verso que ficou da semana passada, que nós meditamos, foi João capítulo 8, verso 12, que diz: de novo Jesus lhes falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós somos chamados a caminhar atrás desta luz. A luz oferecida por Cristo não pode ser paga através de uma conta da CEP. Você não pode conseguir a luz de Cristo acendendo um fósforo ou um isqueiro. A luz oferecida por Cristo é a fonte de vida e a orientação para um viver piedoso, um viver sábio e um viver por toda a eternidade ao lado do nosso Senhor.
Aleluia!
Seja a minha luz, Jesus, é a minha oração. Seja a nossa luz, Jesus, em todos os nossos caminhos, em todas as nossas situações, é o que nós pedimos, é o que eu peço para mim, é o que eu peço para você, em nome de Jesus. A palavra de Deus tem hoje como título: Jesus, o testemunho verdadeiro. Se tem um testemunho verdadeiro, tem um testemunho falso. Se há profetas verdadeiros, existem profetas falsos. Se há cristos verdadeiros, há cristos falsos. E nós vamos falar um pouco sobre isso esta noite. Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versos 12 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, versos 12 em diante. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Palavra do Senhor. Amém?
Amém?
Senhor, mais uma vez nós lemos a tua palavra, nos deleitamos perante os teus ensinamentos. Estamos aqui nesta noite, Pai querido, não para ouvir um discurso humano, não para ouvir sobre doutrinas e filosofias, mas nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Pai querido, eu sou um canal deficiente, fraco, que carece da tua graça, da tua piedade, da tua misericórdia. E eu quero pedir ao Senhor, Pai querido, que o Senhor me privilegie a ser um instrumento do Senhor nesta noite. Que as coisas que procederem, as palavras que procederem dos meus lábios, Pai, procedam não do meu coração, mas procedam do teu altar. Que as palavras, Pai querido, que aqui forem proferidas, filtradas pelo teu Espírito Santo, possam dar um recado santo aos nossos corações, para nos dar direção, luz para as nossas vidas, nossas decisões, e glorificarmos assim o Senhor através das nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Essa semana nós vamos meditar no verso 13 e no verso 14. João 8, 13 é o primeiro versículo. Disseram-lhe os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é válido. Será que os fariseus, eles estavam apenas implicando com Cristo? Será que eles iam para esses discursos a campo aberto de uma forma despreparada, ou eles sabiam o que eles estavam falando? Os fariseus, que até então tinham agido em concordância com os sacerdotes, agora eles agem de maneira independente e confrontam Cristo de uma maneira direta, apenas eles. São eles que negaram a reconhecer qualquer missão divina de Cristo, não somente a de Messias, mas também a de profeta. João capítulo 7, verso 52, nós já meditamos. Responderam-lhe eles: dar-se-á caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E quando nós meditamos, nós falamos que eles colocaram Cristo de lado como profeta, porque ele veio de um lugar específico. O lugar não define o teu cristianismo. A família não define o teu cristianismo. O lugar de onde veio, de você veio, não define o seu cristianismo. O que define o seu cristianismo é o relacionamento seu com Deus. Se você veio da favela, se você teve um pai drogado, se você teve um pai adúltero, se você teve uma mãe que te abandonou, isso não influencia o teu cristianismo. O que influencia o teu cristianismo é o seu relacionamento com Cristo. Nós temos que entender isso para nós pararmos de colocar a culpa nos outros. O problema que nós vivemos foi granjeado por nós mesmos. Aqueles homens também consideravam Jesus um impostor. Nós também já meditamos em João 7,47, que diz: será que também vós fostes enganados? Quando nós meditamos, nós falamos que os fariseus, eles tinham mandado os guardas: prendam este homem, calem a boca dele, ele tem que parar de ensinar o que ele está ensinando. E os guardas ficaram confusos, porque eles ouviam aquele homem falar, e aquele homem não falava naturalmente, ele falava com autoridade. Eu não busco um curso de retórica, eu não busco para mim um curso para eu falar bem, para te impressionar. Eu tenho que falar apenas o que está dentro da palavra. E a autoridade, ela não vem de mim, não vem porque eu recebi óleo na minha cabeça, ou porque você está aí e eu estou aqui. Eu só tenho autoridade a partir do momento que eu falo a palavra. E aqueles guardas ficaram confusos, e os fariseus olham para ele assim: vocês também foram enganados? Aquele homem é impostor. Aqueles homens fizeram de tudo para prendê-lo, e nós também vimos em João 7,45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Uma coisa que você tem que entender na sua vida é que Deus, ele é soberano. Enquanto você luta contra este conceito, você sofre. Você quer vencer batalhas aos quais você não foi comissionado para lutar. Você quer fazer coisas aos quais você não é permitido, não lhe é permitido fazer. Se você quer saber um pouquinho sobre o contexto militar, converse um pouco com o irmão Paulo, converse um pouco com o irmão Cláudio, e eles vão contar para você um pouquinho da experiência de como foi a vida deles dentro da polícia militar, qual que era o grau de possibilidade deles rejeitarem ordenanças de superiores e quais eram as consequências. Isso é assim na polícia militar, na polícia civil, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Mas na igreja, dentro do ambiente espiritual, nós achamos que é diferente. Mas eu sinto lhe informar que não é diferente. O nosso Senhor, que é soberano, ele controla as nossas vidas antes da fundação do mundo. E desde que você nasceu para um propósito. E você só vai ter paz no seu coração quando você cumprir esse propósito. E você pode lutar a sua vida inteira contra isso. Mas nesta queda de braço, quem vence é Deus. A declaração de Jesus os tocou em cheio. Que declaração? Eu sou a luz do mundo. Essa declaração incomoda eles. A declaração de Jesus faz com que eles reajam imediatamente, tentando desqualificar. Não conseguimos prender este homem, mas nós temos que mostrar para as pessoas que o que ele fala é besteira. Eles, os profissionais da lei, não podem tolerar que Jesus assuma títulos que o coloquem, ou coloquem ele acima da lei e acima deles como sacerdotes e fariseus. Eles não aceitam. Afinal de contas, eles foram consagrados. Tem um amigo nosso, em que ele era diácono, um exímio diácono. E aí ele foi elevado a ser presbítero. Só que como presbítero, ele não era tão eficiente, porque o chamado dele não era para isso. E quando eu falei, vamos colocar esse homem como diácono, vamos colocar esse homem como líder do diaconato, as pessoas falaram, não! Se colocar esse homem assim, nós estamos rebaixando ele, como se tivesse uma função maior ou menor dentro do reino de Deus. Quando você se levanta contra o que as pessoas pensam, mesmo baseado na palavra, as pessoas ficam incomodadas, e com os fariseus não foi diferente. Eles declaram que a sua declaração, não tem nenhuma testemunha e, portanto, não é admissível. E a pergunta que eu fiz no início é: será que eles estão perseguindo Cristo? Ou eles estão falando alguma coisa baseada na palavra? Quando os fariseus o questionam, eles utilizam as palavras do próprio Jesus. Se vocês acham que eles tiraram essas palavras, de onde? João capítulo 5, verso 31. Jesus Cristo afirmou: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Eles pensaram, agora nós vamos pegar ele nas palavras dele. Esta afirmação traz à tona a objeção que normalmente se fala, inclusive nos nossos tempos. Ninguém deve ser confiável no seu julgamento quando está julgando algo para a sua própria causa. Eu não tenho como julgar algo em que eu sou participante. Quando a gente vê aqueles filmes de policial e o policial está envolvido no crime, o que acontece é que eles colocam o policial afastado. Ele não pode participar daquilo. Com isso eles querem dizer que não adiantava Jesus continuar falando, se ele não apresentasse uma prova extraída de alguma outra fonte que não fosse ele mesmo. O que diz a lei? O que diz a palavra do Senhor? Segundo a lei de Moisés, se exigia a múltipla atestação, a prova, a testemunha em casos de morte. Deuteronômio 17:6. Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. E também em outros procedimentos, isso era exigido. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. O princípio da atestação múltipla é adotado nesses casos e uma diversidade de situações legais. O que aqueles homens estavam falando a Jesus era lícito, era verdadeiro. Porém, os fariseus, na realidade, entenderam mal o pronunciamento anterior de Jesus em João 5:31. E se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O problema é que ele não estava testemunhando dele. Ele estava testemunhando do Senhor. Ele estava falando de outro, ele não estava falando dele. E as pessoas não estavam entendendo. As pessoas não compreendem o mistério da Trindade, não compreendem essa maravilha que é Deus sendo Jesus, Deus sendo Pai e Deus sendo Espírito Santo. Para eles é confuso isso, porque eles querem olhar as coisas de uma forma literal. Certamente ele não estava dizendo que se ele falasse sem ter testemunhas, ele era necessariamente mentiroso. Mas que se ele falasse sobre si mesmo, as palavras não teriam validade. Porém, não eram palavras dele. As palavras eram de Deus. Todas as palavras que ele proferia de acordo com o Pai. Todo milagre que ele fazia, ele falava, eu faço porque eu vejo o Pai fazendo. Eu falo porque eu sei que o Pai está falando. Nada ele fazia por si só. Ele se despojou da sua glória, ele se despojou da sua majestade para mostrar para mim e para você em agosto de 2017 que é possível. Porque se ele fosse 100% Deus apenas, você olhava e falava assim, é porque ele é Deus. E para ele foi mais difícil, porque ele poderia com estralo resolver a situação. Ele podia resolver, podia puxar a carteirinha e ó, dar na cara das pessoas. Podia chamar um trovão, chamar um anjo, fazer qualquer coisa. E as pessoas, elas iam se curvar. Na cruz do Calvário, os fariseus, os sacerdotes e escribas olham para ele e falam assim: se você é Deus mesmo, desce da cruz, tira esses cravos que nós colocamos nas suas mãos e nos seus pés e desce, que nós vamos acreditar em você. Mostre para a gente isso. E ele podia fazer, e ele não fez. Ele não fez porque ele é um Deus que nós não conseguimos compreender. Infelizmente, os fariseus entenderam suas palavras em um sentido puramente literal e jurídico. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus de uma forma literal. Nós não queremos compreender o contexto do texto. Parece aquelas reportagens do Fantástico, em que quando ele vai falar de alguém, de um depoimento, ele aparece lá no fundo, já falei para vocês, aquele depoimento que ninguém lê nada, tudo embaçado, e aí eles só jogam para frente o quê? Eles querem que você leia, para direcionar o seu pensamento, para formar o seu raciocínio. É assim que eles agem, é assim que as pessoas fazem. Jesus Cristo sabia disso, mas aqueles homens não sabiam com quem eles estavam lidando. É importante nós entendermos o que a palavra de Deus está dizendo. É importante a gente saber que conceito, que ensinamento realmente Deus ele está falando, ou eu posso ler a Bíblia como se fosse um jornal. Algumas vezes eu vou lá na casa da Naldinha, a Naldinha está lendo o jornal dela. E se eu a ver lendo o jornal como ler a Bíblia, ou ler a Bíblia como ler o jornal, eu vou falar: Naldinha, você está agindo errado. Porque o jornal você lê de uma forma, em a Bíblia você tem que tentar extrair o melhor dela. E você não pode se satisfazer com o básico. Você cada vez você tem que cavar mais, e cavar mais, e cavar mais, para que você possa achar cada vez coisas mais preciosas. Essa preciosidade é que vai dar direção para a sua vida e para a minha vida. Sem a direção da palavra, sem o entendimento correto, nós pegamos caminhos errados. Como o exemplo que eu dei no começo, se não fosse aquela viatura, talvez eu estivesse andando, exageradamente falando, claro, estaria andando até hoje procurando esse lugar. Mas, se nós não temos a direção de Deus, nós rodamos em ciclos. Se nós não andamos na direção de Deus, nós padecemos como o povo de Israel no deserto, 40 anos andando num lugar que poderia ter sido feito um trecho, os matemáticos dizem, os historiadores dizem algo em torno de 9 horas, 10 horas, vamos falar um dia de caminhada. E aqueles homens andaram 40 anos perdidos, porque eles estavam olhando para os seus corações e não para Deus. Nós temos que entender o sentido correto da palavra. Se aqueles homens tivessem entendido o sentido correto da palavra, o que eles tinham feito era se prostrado. Talvez você continue também no mesmo engano que eles. Você precisa se dedicar ao estudo da palavra. João capítulo 8, verso 14. Jesus lhes respondeu: é verdade que eu dou testemunho de mim mesmo, e no entanto meu testemunho ele é válido, pois eu sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. E aí eu posso imaginar o rosto dos fariseus com um tremendo ponto de interrogação: o que ele disse? Porque as palavras do Senhor, elas são daqueles que têm o discernimento do Espírito. As pessoas que querem entender na marra não conseguem entender. Se você for por um filósofo, se você for por um cientista e quiser trazer as palavras do Senhor, o mínimo que você está sendo é covarde. Porque se a pessoa não tem o entendimento através do Espírito Santo, ela não vai entender absolutamente nada. Cristo responde dizendo que o seu testemunho sim possui crédito e autoridade suficientes, porque ele não é uma pessoa comum, mas que detém uma condição diferente deles. Deus, Jesus Cristo, ele é Deus. O que ele fala porque ele é a própria palavra. É como se eu quisesse discutir com você de um texto que você mesmo escreveu. Você que é uma pessoa especialista numa área, você escreveu aquele texto, eu quero falar para você: não, você não disse isso. Não, eu disse foi isso. Não, não, você não disse. Não tem como eu questionar algo que você fez. Dizer que você pensou de um jeito que eu estou achando, e é o que os fariseus estão falando. E ele fala: eu não sou uma pessoa como vocês, eu sou diferente.
A afirmação dele, segundo a lei, ela é correta, mas ela não se aplica ao Filho de Deus. É o conceito do sábado, é o conceito do dia do descanso, em que o Senhor fala, eu sou o Senhor do sábado. O sábado, o dia do descanso, existe para mim. E se existe para mim, eu tenho direito para fazer com ele o que eu quiser. Quando você recebe o seu salário, você pode fazer o que você quiser com ele, entre aspas. Mas você é aquele que controla o que você vai fazer com aquilo, com o seu tempo. Você controla. Eu posso dar direções, o seu pai pode dar direções, o seu marido, a sua esposa pode dar direções, mas na verdade, o controle, claro, por cima de primeiro Deus, o controle está nas nossas mãos do que fazer. O tempo está nas tuas mãos de você se dedicar ou não se dedicar, buscar ou não buscar, querer mais ou não querer mais. Se você quiser a água apenas nos artérios, no teu pé, assim será. Se você quer subir de conhecimento, busque, se dedique, e o Senhor ele vai te conceder. Aquele que pede sabedoria, ele concede. Aqueles homens não queriam sabedoria, eles queriam impor a vontade deles. E Jesus Cristo fala, não, não é bem assim. A afirmação deles é correta, mas não se aplica ao Filho de Deus, que mantém uma posição acima de todo mundo. Posição essa recebida do próprio Pai. Ele declara que sua origem não provém deste mundo, mas que procedeu de Deus, e por isso seria irracional que a sua doutrina, que é divina, se sujeitasse à lei dos homens. Mas visto que ele naquele tempo estivesse vestido com a forma de servo, e eles não entendessem, ele vem e fala esse discurso. Vocês não sabem de onde eu venho, vocês não sabem com quem vocês estão falando, quem eu estou representando. Eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome do Deus das Escrituras, aquele que vocês reverenciam. O ser humano tem dificuldade com o que é divino, o ser humano tem dificuldade com o que é sobrenatural. E eu falava hoje pela manhã, nós estamos estudando dentro do ser de Deus. Deus, ele existe, e as Escrituras em nenhum lugar se preocupam em provar para você que ele existe. Simplesmente ele afirma, ele existe. Deus criou os céus e a terra. Quem é esse Deus? De onde ele veio? Quanto tempo ele tem? Será que ele tem cabelo branco? Como é que ele é? A Bíblia não se preocupa com isso, simplesmente ele existe. Nós podemos conhecê-lo na medida em que ele se revela a nós. Se ele não se revelar a nós, nós não o conheceremos. Você pode se debruçar através da palavra, você pode fazer um curso de grego, pode fazer um curso de hebraico, pode ir lá em Israel, e você vai continuar não entendendo os escritos divinos do Senhor. Porque ele se revela para quem ele quer, e na medida que ele quer. E mesmo que ele se revelasse numa estatura maior, o que aconteceria é que nós não conseguimos absorver, porque nós somos finitos. Falei hoje também pela manhã que Deus ele é incompreensível. Nós não entendemos Deus. Como é essa manifestação de Deus? O nosso conceito é por analogia. Se você fala assim, olha, eu comprei um carro novo, o padrão que eu vou comparar é com o meu carro. Ah, o carro é maior, é menor. Com Deus não tem como fazer isso. As medidas e estaturas de Deus são acima dos nossos pensamentos. O amor de Deus, os pensamentos de Deus, a justiça de Deus, o tamanho de Deus. É tudo acima, nós não compreendemos, nós não conseguimos compreender. E os fariseus também não conseguiam compreender. Apesar da incompreensão, mesmo nesta condição da carne atual, não deve impedir que os judeus se submetam ao representante de Deus na terra, o qual lhes fora anteriormente prometido na lei. Aqueles homens sabiam que Jesus Cristo era Deus, que ele era o Messias. A lei atesta isso. A lei atesta para mim, atesta para você. Por mais que eu e você façamos toda sorte de inversão, de procura, de tentar desvirtuar, ele vai continuar sendo um Deus soberano que controla todas as coisas. E você tem que entender isso. As pessoas que não entendem isso, elas entram em depressão. Nós vivemos um tempo em que o amor de muitos se esfria. E é o momento em que cada vez mais a depressão, ela sobe. Cada vez mais as farmácias, as empresas vendem medicamentos para depressão, medicamentos tarja preta, não consigo dormir, não consigo acordar, não consigo viver, está muito claro, está muito escuro, está muito, está pouco. E a pessoa não está satisfeita porque a satisfação dela tem que vir em Deus. Simples assim, pastor, simples assim. Se você conseguir chegar para uma pessoa com depressão e você conseguir apresentar um evangelho de uma forma coerente e a pessoa realmente foi escolhida de Deus, você vai ver a transformação dessa pessoa. É verdade que muitas pessoas que estão dentro da igreja estão com depressão. E essa depressão, muitas vezes, ela é biológica ou patológica. Mas também, algumas vezes, é porque a pessoa vive um cristianismo superficial, em que ela não passa daquele limite, ela não avança mais do que aquilo, e aquilo não é mais suficiente para ela. Ela precisa de mais, mas ela não quer. Porque se apresentar para querer mais, quer dizer que você vai abrir mão de coisas, das suas decisões, dos seus sonhos, das suas vontades, em detrimento da vontade do Senhor. E esse conflito é um conflito de pessoas cristãs e não cristãs. É a minha vontade ou é a vontade de Deus? Quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós simplesmente soltamos o cabo da nau para que ele possa governar. Apesar da incompreensão, mesmo nessa condição de carne de Cristo, não deve ser impedido que os judeus se submetam a ele como representante de Deus na terra, ao qual lhes fora prometido anteriormente na lei. Deuteronômio 18,15, Moisés, aquele que eles reputavam como abaixo de Deus o mais importante, diz sobre Jesus: o Senhor teu Deus te levantará, te suscitará um profeta no meio de ti, de meio de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. O que Moisés está falando é: vai vir um outro, não é Josué, não é o rei Davi, ele não conhecia Davi ainda, mas é um especial. E quando você olha as escrituras como um todo, você consegue observar que esse profeta não é um profeta, é o profeta, o rei dos reis e senhor dos senhores. As escrituras, em sua inteireza, elas apontam para Cristo. Se você não consegue ver Cristo nos livros da Bíblia, você tem que estudar um pouquinho mais. O propósito do Antigo Testamento é apresentar a Cristo. Que mais, pastor? Só isso. Falar do Messias. Dar esperança àqueles homens. Canaã, a terra prometida, um tipo de Messias. Moisés, um tipo de Messias. Josué, um tipo de Messias. Sempre a figura do Redentor. As Escrituras apontam para Cristo. No Antigo Testamento, um Cristo que iria vir. No Novo Testamento, um Cristo que veio e voltará. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Parábola das Virgens Nécias diz que haviam um grupo de virgens que eram sábias e elas aguardavam a vinda do noivo. O noivo é o Messias. As virgens sábias é a igreja verdadeira de Cristo, os verdadeiros adoradores. E aquelas mulheres tinham óleo para suas lamparinas. Elas tinham o estudo, elas tinham a meditação da palavra. Mas aí chegam outras virgens nécias, que também queriam encontrar-se com o noivo. A igreja não comprometida. Pessoas que não estão tão afim assim de Deus. Eu quero Deus quando eu tiver com uma dificuldade, eu quero Deus quando eu tiver com uma enfermidade, eu quero Deus quando eu estiver passando por uma necessidade financeira ou uma perseguição. Passou esse tempo? Deixa que eu toco o meu barco, Deus. Essas são as virgens nécias. E elas chegam para aquelas virgens e falam assim: olha, nós estamos sem óleo, nós estamos sem azeite, nós não conhecemos quem é o Messias, nós não conhecemos quando ele vem, como ele vem. E as virgens sábias olham para elas e falam assim: olha, eu não posso despender do meu tempo com você, eu não posso dar do meu óleo para você. Vai lá na cidade e compra. E aquelas mulheres vão e compram. Quando elas voltam, o Messias já voltou, o noivo já voltou, elas batem na porta e a porta não é aberta. Jesus Cristo, ele é a porta
até o dia em que ele vier buscar a sua noiva.
Glória a Deus.
Enquanto nós estamos vivos, enquanto Cristo não voltou na segunda vinda, há a opção, há a possibilidade de eu me corrigir e você se corrigir. Eu não aponto o dedo para você, eu aponto o dedo para mim primeiramente. Eu olho primeiro para aquele espelho lá atrás, aquele vidro, e eu vejo a minha face e eu consigo ver que eu preciso me corrigir em uma série de fatores. O Senhor está voltando. E eu não estou dizendo para você que você não pode passear, viajar. Nós acabamos de agradecer pelo retorno da Luísa com o João e a Sofia. Viajar é saudável. Passeie, seja feliz. Mas entenda que a tua prioridade tem que ser o quê? Deus. Porque Ele está voltando. As Escrituras apontam para Cristo. E Ele fala para aqueles homens, mas não sabeis de onde vim e nem para onde vou. Ele quer dizer com isso que a sua glória não é nada ofuscada pela descrença deles. Deus, Ele não vai mudar em nada. O status dEle, Ele é imutável. É uma das características que nós vamos estudar na escola dominical. A imutabilidade de Deus. O meu amor por você, ele é condicional para você me devolver o amor. É isso mesmo, pastor? É. Se você for uma pessoa que me maltrata, que você não dá atenção para mim, que você não cuida, eu vou começar a deixar você de lado porque eu sou ser humano. Deus não. Independente da minha infidelidade, independente da sua infidelidade, ele continua sendo Deus. Cristo continua sendo Cristo, independente de nós. Falava hoje pela manhã também, se nós pegarmos e treinarmos, ou ensaiarmos louvores ao Senhor, por um ano todo, para cantar uma vez só, no fim do ano, nós não chegaremos nem perto da adoração angelical. Nós não chegaremos. Nós não podemos achar que nós podemos oferecer algo a Deus. Ele faz o que faz por nós, de uma forma sem querer nada em troca. O amor dele é diferente. Além disso, Jesus Cristo, visto que Ele nos deu o mesmo testemunho, nossa fé deve desprezar todos os rumores e calúnias dos homens perversos. As pessoas olham para o seu caminhar e falam, você está errado, você está debaixo de maldição. Os homens, quando não compreendem as coisas, eles atacam. Os homens, quando não compreendem, eles querem calar. E como Cristo não se calou, como os apóstolos não se calaram, como os profetas não se calaram, nós somos levantados nesta geração para sermos vozes do que clama no deserto e falarmos em nome do Senhor.
Glória a Deus.
A fim de percebermos a majestade do seu Evangelho, temos sempre que dirigir os nossos olhos à glória celestial do Filho de Deus e ouvi-lo falando no mundo, para recordar de onde ele veio e que autoridade ele agora possui, depois de haver cumprido totalmente a sua missão. Você não está seguindo o filho do carpinteiro. Você não está seguindo o filho de Maria por filho de Maria. Você está seguindo o Deus vivo. Você ouve as palavras do Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que é imutável, aquele que é eterno, aquele ao qual nós vamos passar toda a eternidade ao seu lado. Ele, Cristo, se humilhou por algum tempo. Assim agora Ele é soberanamente exaltado à destra do Pai, para que todo o joelho se curve diante dEle. Hoje, o nosso tempo na Terra é um tempo de sofrimento, tristeza e humilhação. As pessoas nos humilham. As pessoas nos desprezam. As pessoas fazem pouco caso de nós. Mas semelhante ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, haverá um momento em que Ele vai nos resgatar e Ele vai nos exaltar. Nós não seremos como Deus. Nós seremos semelhantes a Ele. Nós teremos restaurado aquilo que foi perdido no Jardim do Éden a partir da entrada do pecado. Nós não seremos iguais a Deus, mas nós seremos mais semelhantes a Ele. Se houver um espelho no céu, se houver um espelho na terra, depois que nós descemos com a igreja, você vai conseguir contemplar nos seus olhos aquele espelho e você vai conseguir ver a imagem de Cristo, a ação de Cristo, o amor de Cristo, a justiça de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós cantamos isso esta noite. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles, os fariseus, estão totalmente incapacitados de reconhecer a sua voz, porque eles não têm o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você não precisa ir num monte para receber o Espírito de Deus. Você não precisa que eu imponha as mãos para você receber o Espírito de Deus. Você não precisa falar em línguas para você dizer que tem o Espírito de Deus. Apenas a presença do Senhor sobre você basta e é suficiente. Sobre aqueles homens não havia isso. Sobre você existe isso. Por isso, não podem perceber quem é Jesus e qual a sua missão. Quando eu e você focamos nos nossos problemas, para finalizar, nós perdemos o foco na cruz. Quando você olha para a sua dor, quando você olha para a sua dificuldade, você não consegue ver a cruz, porque a sua cabeça está baixa.
Glória a Deus.
Não baixa em submissão ao rei, mas baixa porque você acha que a tua luta ela é maior do que o seu Deus. A sua dificuldade financeira é maior do que o seu Deus. Quando você foca nos seus problemas, você perde o foco na cruz. Nós temos que entender que o nosso tempo aqui é um tempo de vida em dificuldade. E nós temos uma saída, uma opção, e ela chama-se Jesus Cristo e a sua cruz. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és a luz do mundo. Tu tens o verdadeiro testemunho. Tu és o verdadeiro testemunho porque Tu és a própria palavra. E nós, Pai querido, somos felizes porque, diferente dos fariseus, nós temos o Teu Espírito e nós podemos entender a Tua palavra. Mas confesso, Pai querido, que muitas vezes é difícil confiar em um Deus que nós não conseguimos ver ou tocar. Nós pedimos que cada vez mais o Senhor possa gerar em nós a fé necessária para nós entendermos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e que nada acontece fora da Tua vontade e fora dos Teus desígnios. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.
Amém.